Continuando o assunto sobre Kohanim, e talvez até já encerrando esse assunto hoje, se Deus quiser, vamos ver um pouco sobre o Kohen hoje. Quer dizer, não são coisas só de hoje, mas são assuntos que hoje são válidos ainda. Nós vimos nesses últimos dias uma série de coisas que eram na época do templo. Se Deus quiser, em breve que tenhamos o templo reconstruído, vai voltar a ter todas essas regras. Mas, no momento, o Kohen tem algumas regras a menos, quer dizer, só o que é praticável hoje em dia. Então, já falamos, por exemplo, ontem sobre impureza, que o Kohen tem que tomar cuidado com mortos. E vimos também sobre os casamentos proibidos para o Kohen. Seguindo um pouco mais adiante, existe uma mitzvah na Torá de abençoar o povo. Os Kohanim devem abençoar o povo. No templo isso era feito todos os dias. Todos os dias os Kohanim subiam num lugar chamado Duhan, que é um tipo de um púlpito, um palco, um lugar mais alto, e lá eles abençoavam o povo. E depois da destruição do templo, essa mitzvah se mantém. Mas existem dois costumes. Na terra de Israel, o costume é que se faz Birkat Kohanim todos os dias. E na diáspora, quer dizer, fora de Israel, se costuma fazer apenas nas festividades, apenas em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, em Sukkot, em Pesach, em Shavuot. Somente. Podemos um dia, se Deus quiser, abordar o tema Birkat Kohanim. De qualquer forma, essa brachá que os Kohanim dão deve ser feita da mesma forma que no templo. Ou seja, da mesma forma que no templo é proibido entrar em serviço quando se bebeu, como nós mencionamos, da mesma forma, Birkat Kohanim não pode ser feito quando o Kohen bebeu. E é justamente por isso que, se você perceber, você vai ver que na reza, Birkat Kohanim é sempre em Shacharit e em Musaf. Quer dizer, nas rezas da manhã, quando ninguém ainda comeu antes da reza. Muito mais bebeu bebidas alcoólicas. Entre parênteses, se um Kohen já bebeu bebidas alcoólicas antes da reza, então ele não pode fazer Birkat Kohanim. E aí, você vê que nos jejuns existe uma diferença. Que no jejum, sim, pode-se fazer Birkat Kohanim mesmo à tarde. De fato, fora de Israel, não é em todo lugar que se costuma assim, mas em muitos lugares, Birkat Kohanim também é dita em Minha ou em Neilah de Yom Kippur. E se Deus quiser um dia abordarmos sobre Birkat Kohanim, podemos falar um pouco mais de detalhes sobre o assunto. Outra coisa que os Kohanim também têm hoje em dia, existe uma mitzvah na Torá de Vekidashto. Você deve santificar o Kohen. O que significa que você deve santificar o Kohen? Significa que precisa dar prioridade ao Kohen. O Kohen é importante e por isso ele merece a prioridade, essa mitzvah, dar prioridade para o Kohen. No que? Existem três coisas que se dá prioridade, como está escrito na Halakha. Primeira coisa é prioridade para subir na Torá. Quer dizer, aliá la Torá. A primeira aliá de todas as vezes que tem leitura na Torá é do Kohen. Por que o Kohen é primeiro? Vekidashto. Você está cumprindo a mitzvah de dar prioridade. Temos que chamar alguém da comunidade para começar a ler. Vamos chamar o Kohen primeiro. Segunda coisa é levarech. Rishon, para fazer Birkat Hamazon, se temos mais do que três homens sentados juntos, comendo pão, precisa fazer Zimun, o convite para o Birkat Hamazon, para a bênção de graças. E aí, quem faz esse convite, se um deles, um dos três, um dos sete, dez, vinte pessoas que estão lá, é um Kohen, se dá prioridade para que o Kohen faça o Zimun. E a outra coisa que aparece também na Halakha é Litol Manayafari Shon Biseudah. para pegar a primeira, o primeiro a se servir, em resumo, quando se está comendo uma refeição, o Kohen tem a prioridade de se servir primeiro e pegar o melhor pedaço que tem lá na travessa. Também é uma prioridade que se dá ao Kohen, e as pessoas que estão sentadas junto com o Kohen, ou estão na sinagoga junto com o Kohen, estão cumprindo a mitzvah de priorizar o Kohen quando eles estão dando isso, uma dessas coisas, primeiro para o Kohen. Uma outra mitzvah que hoje em dia também vigora e que envolve o Kohen é Pidyon HaBen. Pidyon HaBen, uma pessoa, pai e mãe, que não são Kohen e não são Levi, ou seja, são Israel, olha só, vimos essa definição, pais que são Israelim, tiveram um filho, homem, como primogênito, não cesárea, e é o primogênito, homem, tem a mitzvah de resgatá-lo do Kohen. Uma mitzvah, se Deus quiser um dia vamos tratar sobre ela, Pidyon HaBen, envolve obviamente o Kohen, e o Kohen vai receber 5 moedas de prata do pai, que vai resgatar a criança para si novamente. Também se dá honra para o Kohen. O Kohen merece honra de nossa parte. Mas uma vez que a mitzvah é nossa de honrar ele, e não dele manter a sua própria honra, o Kohen pode abrir mão da honra. Honrar para o que for. Então, por exemplo, deve-se evitar usar um Kohen. Por exemplo, tá? Você precisa que alguém sirva comida para você numa festa. Não pede para o Kohen, porque você tem que priorizar ele, você tem que dar uma honra para ele. Mas, se o Kohen chega para você e fala, não tem problema, eu faço questão de te servir, você pode deixar, não tem problema. Não é problema isso, porque, afinal de contas, ele abriu mão dessa honra que ele merece da parte do outro, quer dizer, da minha parte, ele merece essa honra, ele está abrindo mão, não tem problema, ele pode fazer aquele serviço para mim. Mas para fechar todo esse assunto de Kohanim, precisamos falar, faz parte. O Kohen hoje não tem como, pelo menos 90% e poucos dos Kohanim, não tem como provar que ele de fato é Kohen. Ele tem como tradição que ele é Kohen, afinal de contas o pai dele falou isso, o avô dele falou e assim por diante. Aliás, entre parênteses, falamos ontem sobre sepultura. É comum que nas sepulturas de Kohanim tem 2 mãozinhas em cima, que é a mão como faz Birkat Kohanim, como abençoa o povo. Justamente, acabou virando esse costume, que é uma forma de ficar claro quem é Kohen. Mas, os Kohanim não têm de uma forma geral como provar que eles são Kohanim. Eles não têm uma árvore genealógica que chegue até lá em cima para provar que ele é Kohen. Uma vez que ele tem tradição que ele é Kohen. Seu do pai, seu do avô, etc. Então, nós consideramos ele Kohen para praticamente todos os efeitos. Todas as coisas que precisa, ele é considerado Kohen. Tem uma exceção. Uma exceção é para receber os presentes de Kohanim, que nós falamos, 24 presentes de Kohanim. O Kohen não pode exigir receber. Depende do que, de fato, ele recebe, porque nós temos que dar. Mas depende do que, ele não vai receber. Por que ele não vai receber? Porque ele tem que provar que ele é Kohen. Existe uma regra básica em leis financeiras que algo que está na minha mão é considerado meu, a não ser que quem está querendo tirar isso de mim prove que é dele. Vem o Kohen, por exemplo, e fala para mim, me dá isso daqui. Por que eu tenho que te dar? Porque isso aqui é um dos presentes dos Kohanim. Aí eu digo para ele, prova que você é um Kohen, eu te dou. Enquanto você não provar que você é um Kohen, eu não tenho que te dar. E uma vez que ele não tem como comprovar, pelo menos na maioria dos casos, então por isso o Kohen não vai receber esse presente, não vai receber esses 24 presentes. Isso tirando e deixando de lado um detalhe a mais, que é o fato de hoje em todos nós estarmos impuros. Todos nós temos um grau de impureza que nós não conseguimos tirar por conta de não termos aparado uma vaca vermelha, que é uma outra história. E por esse motivo, alguns dos presentes que o Kohen recebia na época do templo, ele tem que comer em pureza. E uma vez que ele não está em estado de pureza, ele não vai poder nem comer. Exemplo é a trumá, aquela parte das frutas, da produção de frutas que tem que se tirar em Israel. Tem que dar para o Kohen uma parte. Primeiro, que o Kohen não tem como provar que ele é Kohen para receber. Segundo, mesmo se o Kohen se receber, ele não pode comer, porque ele está em estado de impureza. E a trumá não pode ser comida em estado de impureza. Então o que se faz? Se retira essa parte, uma pequena parte, e acaba se deixando num canto para estragar e jogar fora. Porque ninguém pode comer, tem pena de morte celestial comer trumá. Uma pessoa que não é Kohen. E o Kohen não pode comer, porque está impuro. E ele nem tem como provar que ele é Kohen. Então, nesse caso, acaba ficando que a trumá se separa, mas ninguém consome. Isso também, se Deus quiser, um dia vamos abordar um pouco mais sobre esse assunto. E assim nós encerramos, basicamente, o conceito de Kohen.